Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tecnicom. Meu nome é Jéssica Guzman e ao meu lado está Cauane Borges para conduzir este bate-papo junto comigo. Tudo bem, Cauane?
Olá, Jéssica, ouvintes. Eu estou bem, sim, e estou muito empolgada com a conversa de hoje.
O assunto deste oitavo episódio é sobre gestão da qualidade, que auxilia na padronização de processos das indústrias. Vamos entender o que é este método, suas vantagens e como utilizá-lo nas atividades do chão de fábrica através da tecnologia.
Para aprofundar melhor este tema, convidamos o Pablo Schneider, consultor de negócios na Tecnicom, que compartilhará mais dicas práticas da implementação da qualidade nas fábricas. Tudo bem, Pablo?
Olá, Jéssica e Cauane, tudo bem? E vocês? Agradeço pelo convite e acredito que a nossa conversa ela vai ser muito importante para os ouvintes e as empresas.
Com certeza, Pablo, e obrigada por aceitar o nosso convite também. Para começar, conta para a gente mais sobre o que é a gestão da qualidade e por que este método é tão importante para as indústrias.
Então, gestão da qualidade são todas as ações são utilizadas para controlar processos organizacionais. E ela tem o principal objetivo, que é garantir a exigência dos nossos clientes. Esses clientes eles podem ser internos, como podem ser externos. Então, o consumidor final é um cliente externo. Mas a qualidade ela engloba todos os processos que a gente executa dentro da nossa empresa. Desde um controle financeiro, né, uma baixa de uma duplicata. Nisso, a gente também tem a qualidade envolvida. Então, a qualidade, ela envolve todos os setores da empresa e não somente a parte produtiva. Então, todos os processos estão englobados dentro da qualidade. E ele é importante para as indústrias porque a gente deseja satisfazer o nosso cliente. Então, a gente ter a entrega conforme a exigência, né? Que a gente supere as expectativas de quem vai estar adquirindo o nosso produto. Então, essa é a importância que a qualidade, né, existe, né, exige dentro das indústrias, né, que a gente satisfaça o nosso cliente final e também os nossos clientes internos. Então, de uma forma geral, essa é a visão.
Certo, Pablo. Além do que você citou, vale destacar também que para garantir uma boa gestão da qualidade é necessário uma abordagem múltipla na implementação, levando em consideração questões estratégicas, culturais e, sobretudo, tecnológicas. Pensando nessa abordagem, Pablo, quais são as vantagens da implementação da gestão da qualidade nos processos?
Bom, a gente pode citar várias vantagens, né, com a implementação da gestão da qualidade. Vou citar algumas, né? Redução de custos, né, onde a gente tem uma assertividade no nosso processo, né? Então, isso faz com que a gente tenha redução em perdas, executar processos desnecessários, né? Por exemplo, um retrabalho. Padronização dos processos, então, tudo que eu faço está documentado, né? Tudo que eu executo no meu dia a dia, existe um roteiro, né? Não que eu chegue num dia eu faça de uma forma, outro dia eu faça de outra forma, né? Então, padronização dos processos. E também, por exemplo, nosso cliente final tem a garantia de receber o que ele nos exigiu, né? Então, são algumas das vantagens de implementar o processo de gestão da qualidade dentro das indústrias.
Uma pesquisa global realizada pela Boston Consulting Group, com 221 empresas avaliaram o status atual e futuro da qualidade industrial. Nela, podemos ver que quase 2/3 dos participantes disseram que a qualidade 4.0 afetará significativamente suas operações dentro de 5 anos. Pablo, você acredita que essas mudanças devem ser as transformações tecnológicas na indústria 4.0? E você acha que a adoção de inovações é o principal passo para implementar a gestão da qualidade?
Com certeza. Essa modernização, né, e automatização dos processos, que é o que a indústria 4.0 está trazendo agora, né? Na verdade, agora que chegou no Brasil, mas já existem países que já estão um pouco mais avançados nisso, ela vai, né, ter um impacto muito grande dentro das empresas, né? Essa automatização dos processos e vai nos gerar essa garantia de qualidade. Quando a gente fala de inovações, muitas vezes as pessoas pensam em algo grande, algo que precisa de um investimento muito grande para fazer uma inovação tecnológica, algo mirabolante, alguma coisa nesse sentido. Mas às vezes pequenas ações que a gente executa no nosso dia a dia, pequenos controles, alguma coisa nesse sentido, já fazem com que a gente tenha uma boa evolução no nosso processo de gestão de qualidade.
Legal, Pablo. Com certeza a tecnologia é apenas um dos fatores para implementar com sucesso. Como você disse, também tem as pequenas ações do dia a dia, né? E na prática, como funciona a gestão da qualidade dentro das empresas?
Bom, dentro das empresas, geralmente existem setores ou áreas que possuem os seus inspetores de qualidade, né? Ou um setor central, ou cada área tem o seu inspetor de qualidade. Onde essas pessoas, né, por exemplo, elas são responsáveis por controlar os processos, então, por exemplo, fazendo auditorias durante a execução dos produtos, também criando planos de ação, conforme vai encontrando não conformidades, né, durante o caminho. São geralmente essas pessoas, né, que são os auditores de qualidade, inspetores de trabalho, né, que vão montando o plano de ação e vão acompanhando essas ações dentro das empresas. Então, basicamente, algumas empresas trabalham desta forma, né, com pessoas específicas, com um setor da qualidade, onde elas vão fazer todo esse trabalho de documentação dos processos, padronização e as auditorias e as inspeções no decorrer do dia a dia.
Entendi. Quando você estava conversando com a Jéssica, nós estávamos falando sobre inovação. E a gente sabe, percebe que a inovação é um passo muito importante para a implementação da gestão da qualidade. Mas, além disso, também é necessário um caminho bem estruturado. Então, quais são os passos para as empresas que querem implementar a gestão da qualidade nos seus processos?
Para as empresas que desejam fazer a implementação, o primeiro passo seria um levantamento do cenário atual. Saber aonde eu estou, como eu estou dentro da minha organização, o que, que eu tenho de recursos, né? O que, que eu já executo de qualidade, o que, que eu não executo. Então, é a foto do meu cenário atual, isso é um passo muito importante, saber aonde eu estou, para que depois você possa montar um plano de ação, uma estratégia e até aonde você quer chegar. Então, esse primeiro passo seria muito importante, esse levantamento do primeiro cenário, do nosso cenário atual. O segundo passo seria, por exemplo, verificar se eu tenho talento, mão de obra interna, que consiga realizar essas ações dentro da empresa. Então, eu vou falar de qualidade, eu preciso ter uma pessoa treinada que consiga trazer o seu conhecimento para as ações. Esse é um outro passo. Então, se as pessoas que eu tenho não conhecem, não têm noção de qualidade, eu preciso buscar conhecimento, né? Aplicar treinamentos, alguma coisa nesse sentido. E também você ter uma estratégia para conseguir alcançar o teu resultado, onde você consiga definir metas, que elas sejam palpáveis, né? Os envolvidos durante o processo consigam alcançar os resultados. Então, às vezes, a gente fala que é melhor ir indo pequenos passos para que você consiga pequenas vitórias. Se você olhar de forma geral, você não vai conseguir ter um bom resultado. Mas se você começa com pequenos passos, você vai conseguir evoluindo durante o teu processo. Então, algumas dicas que a gente fala são essas, né? Então, primeiro saber aonde eu estou, verificar se todos os envolvidos têm conhecimento e também montar uma boa estratégia para poder chegar onde a gente quer, né? Então, são alguns passos aí que a gente tem, né, que a gente sugere para que as pessoas consigam implementar a gestão da qualidade dentro da empresa.
E a norma internacional para a gestão da qualidade, a ISO 9001 de 2015, define 7 princípios para melhorar o desempenho do gerenciamento da qualidade. Você pode falar mais sobre essa norma e os seus princípios?
Claro. Bom, a norma, ela define alguns princípios, né, que são fundamentais para a gente poder ter a implementação da ISO. Mas não significa que eu preciso ter a ISO para executar esses processos dentro da minha empresa. A ISO é uma certificação, é uma garantia que eu estou num seleto grupo, mas eu posso ir fazendo diversas atividades que fazem parte da ISO. Então, o que a ISO nos define, né, que seriam os nossos princípios? Um deles, o primeiro, seria o nosso foco no cliente. É quem a gente precisa satisfazer, a superar as expectativas dele. Então, todas as ações que a gente vai tomar são para entregar o produto da melhor forma para o nosso cliente. Segundo princípio, fala bastante da liderança. O líder do setor, o dono da empresa, o gerente de fábrica, essa liderança, né, ele conseguir engajar as pessoas, que seria o terceiro passo, para que as ações elas aconteçam como a empresa deseja. Falando um pouquinho do engajamento, que é o terceiro ponto, né? Então, eu preciso que as pessoas tenham, todos eles estejam no mesmo barco, né? Todos eles estejam, compreendam a necessidade e que eles consigam, o líder precisa dar subsídio para essas pessoas, que elas consigam também executar as ações para que tenha sucesso. Então, o segundo princípio e o terceiro, ele está muito interligado, né? A liderança e o engajamento das pessoas. Então, não adianta eu ter um líder que cobra as ações, mas as pessoas não estão engajadas, não compraram a ideia. Então, eu não vou ter sucesso. Isso precisa estar balanceado. O quarto passo, então, seria uma abordagem dos processos. Então, as entradas e as saídas. Saber como que as informações chegam no meu setor e para quem que eu preciso, quais são as saídas, né? Para quem que eu preciso me reportar. Então, ter montado os fluxos dos departamentos, né? Isso é um ponto muito importante, né? Que isso está lá desde a visão, na outra questão, né? Da visão do meu cenário atual. Então, como que chega as informações, como que elas são processadas no meio ali dentro do setor e como que elas saem. O quinto ponto, referente às melhorias, né? Então, que a gente fala, corrigir os erros logo que eles acontecem, né? Às vezes a gente vai deixando, vai postergando, né, e não faz a melhoria que precisa. Próxima vez esse produto vai entrar de novo no alinho, vai acontecer novamente os erros. Então, já corrigi na raiz para que eu consiga ter uma melhoria. Usar ferramentas, né, na questão das melhorias, usar os 5 porquês, né, são ferramentas simples para gestão da qualidade, mas que elas resolvem vários problemas, né, do nosso dia a dia. São alguns recursos que a gestão da qualidade tem e a gente pode utilizar. Também pensando na questão da melhoria, né? Trabalhar em equipe, todo mundo junto. Às vezes o operador da máquina, falando da indústria, o operador da máquina sabe como resolver o problema. Escutar aquela pessoa que está no dia a dia ali, que está fazendo o seu processo, né? Então, envolver a equipe toda, né? Isso é importante. E se ele se visualiza no contexto geral, ele vai se sentir uma pessoa importante no processo e ele vai colaborar. Então, ele vai estar engajado. Saber que os problemas, eles são oportunidades, né? Então, oportunidades da gente sempre ir evoluindo e melhorando. Basicamente, seriam a questão das melhorias. O sexto princípio, ele fala bastante da tomada de decisões baseada em evidências. Ou seja, tudo aquilo que eu meço, que eu tenho dados, eu consigo estratificar, visualizar e tomar uma decisão. Aquilo que eu não tenho, não é palpável, não consigo visualizar aquilo ali, é muito abstrato, não consigo tomar uma decisão assertiva se eu não tenho valores para poder tomar uma decisão. Depois, o sétimo princípio, ele fala da gestão do relacionamento. Esse bom relacionamento com quem está pagando, né, as informações, né, quem vai receber isso dali. Então, é um ponto principal assim, nessa gestão dos relacionamentos. Então, são esses os 7 princípios que a ISO nos fala, né? Que podem ser aplicados para qualquer empresa, mesmo que ela não tenha ISO, né?
Excelente, Pablo. E analisando tanto sua fala sobre os princípios quanto aos passos também para a implementação da gestão da qualidade, percebemos que para tudo isso funcionar efetivamente é necessário que a empresa esteja com os valores alinhados e invista em capital humano qualificado. Pensando nisso, como a tecnologia pode auxiliar no desenvolvimento organizacional para garantir uma boa performance dos colaboradores?
A questão da tecnologia, né? Então, às vezes, o que a gente encontra, né? As empresas hoje, às vezes, eles se preocupam mais em planilhas, né? Algumas empresas em ter todos os dados em planilhas, alguma coisa nesse sentido, né? É uma forma de tecnologia, mas também se aprofundar um pouco mais na questão do ERP, né? Então, buscar as informações onde eu tenho ela dentro do sistema. Também dar subsídios, né? Para que as pessoas consigam buscar e trazer informações, né? Permitir que os funcionários tenham a liberdade, né, de trazer novas ideias, né? Então, a pessoa não se sinta reprimido para poder ter uma boa performance no seu dia a dia, né? Uma empresa aberta que recebe boas informações, né?
Acho que o que a gente conseguiu aprender até agora é que é sim necessário criar um mapeamento dos processos que precisam da qualidade e também aplicar a tecnologia. E falando em tecnologia, Pablo, conta pra gente como a solução da Tecnicom pode auxiliar na gestão da qualidade nas organizações e quais são os recursos que os clientes podem encontrar lá.
Bom, dentro da solução Tecnicom Business Suite, né, a gente tem diversas áreas de negócio que elas complementam a área de gestão da qualidade. Né? Não é uma área, ela tem uma área específica dentro do sistema, mas diversas áreas complementam a área de gestão da qualidade. Vou citar algumas aqui, por exemplo, engenharia do produto. O meu produto está bem cadastrado, eu tenho todos os processos que ela passa no meu processo produtivo bem definidos, tempos de operação, máquinas que fazem a peça, descrição dos roteiros de operação, né? Então, trazer todo o conhecimento das pessoas que fazem a peça para dentro do sistema, dentro da engenharia, né? É uma área que trabalha junto com a qualidade. A nossa área de negócio do GED, onde está disponíveis os documentos eletrônicos dentro do sistema, né? Então, os procedimentos, as instruções de trabalho, tudo que engloba, né? A pessoa vai executar um trabalho, está em dúvida de alguma coisa, onde que ela vai buscar, ela pode utilizar o GED. Né? Todas as telas têm acesso ao GED, fica fácil de você ter a informação na sua mão. Né? Não vai executar nada que está fora do que está definido. A nossa própria área de manufatura, onde que ela tem ali os apontamentos de peça, de fábrica, né? PCP, os registros de não conformidade. A parte do MES, né? que está bastante ligada dentro da indústria 4.0, onde eu vou fazer os apontamentos dos meus operadores, né? Vão dizer lá o que eles estão fazendo, quando que eles estão fazendo, dizendo o que eles estão, se o que eles produziram está, de certa forma, correto ou está não conforme, né? Então, ali do MES que eu faço esses apontamentos. E também no MES eu posso fazer as inspeções já direto dentro do sistema, né? Então, eu estou usando a tecnologia, né? Dentro do sistema, tirando o registro no papel e estou trazendo para dentro do sistema. Então, essas informações, elas estão todas elas interligadas daí. Depois a gente tem o dashboard, né, que a gente são aonde a gente pode ter os gráficos e as consultas, né, de uma forma rápida. E fala bastante ali, então, é onde eu vou ter a informação, onde eu vou tomar as decisões olhando dados, né, que foi o que a gente falou na pergunta anterior, né? Tomar a decisão visualizando os dados. Então, se os dados já estão no sistema, eu tenho indicadores prontos. E propriamente dita a nossa área de gestão da qualidade, onde eu tenho ali dentro da área disponível algumas ferramentas que são exclusivas da qualidade, né? Desde a parte de inspeções, RNCs, né? Das nossas não conformidades, parte de controle de equipamentos, né? Calibração, todos esses controles existem dentro da qualidade, a parte de FEMEA, a parte de PIPAP, a ferramenta 9D, né? Então são alguns recursos que a gente tem dentro da nossa área de gestão da qualidade. Então, dentro do sistema, tem várias ferramentas, várias áreas de negócio que elas se complementam para a gente ter sucesso na implementação da nossa gestão da qualidade.
Perfeito, Pablo. Além do que a gente conversou até aqui, gostaria de acrescentar mais alguma informação para as empresas que nos escutam neste momento e que desejam implementar este método no processo produtivo?
Bom, então o que a gente pode deixar, né, para implementar nessa questão de implantação do processo? Montar um bom plano de ação, né? Depois que você tem lá as tuas ações e mapeadas, né? O teu cenário atual, montar um bom plano de ação, ele seja bem definido, envolvidos bem definidos, né? Quem vai executar, que se cumpra os prazos, né? Principalmente, então aquilo ali que as pessoas estejam engajadas, né? A executar aquele plano de ação, que elas se sintam confortáveis e cientes que elas precisam executar aquilo. E a gente sugere, então, que se comece pelo simples, pequenas ações para a gente poder ter pequenas vitórias. Né? Então, às vezes, a gente encontra aí algumas empresas que, por exemplo, não fazem nem os registros de não conformidade dentro do sistema. Ou, às vezes, a gente entende também que tem algumas restrições referente a conhecimento da tecnologia, né? Então, dos operadores. Mas começar por coisas simples. Por exemplo, registros de não conformidade. Depois, próximo passo, por exemplo, colocar as inspeções de recebimento, né, da empresa. Garantir que o que eu estou recebendo é o que eu realmente comprei. Né? Então, são garantias que a gente tem. E a gente tem N formas de ir dando pequenos passos e conquistando pequenas vitórias dentro do sistema. São algumas dicas que a gente sugere, né, que comece aí para ter um bom sucesso na área da implementação da qualidade.
Sim, essas dicas ficam para os nossos ouvintes que querem potencializar seus processos, garantindo alta qualidade e satisfação dos clientes. Obrigada pela sua participação, Pablo, e se possível, pedimos que você deixe o seu contato para os nossos ouvintes em caso de dúvidas.
Bom, o meu contato então é pablo.schneider@tecnicom.com.br e também para entrar em contato conosco, né, fica a gente sugere também que utilize o nosso escritório de projetos.
Certo, Pablo, obrigada mais uma vez. E para aqueles que queiram entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é contato@tecnicom.com.br. Visite nossas mídias sociais e acesse o nosso site tecnicom.com.br. Nosso blog, você também encontra esse e outros assuntos relacionados à gestão, vendas, tecnologia, indústria 4.0 e muito mais.
E não esqueça de ouvir os nossos últimos episódios aqui no podcast da Tecnicom, também seguir o nosso canal para se manter atualizado e notificado quando sair os próximos episódios.
Agradecemos aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.
Até a próxima!